Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @Theo Hayashi e @DunamisMovement.
Fala galera, mais um Dunamis Lifestyle Podcast. Você que está acompanhando a gente aí toda semana. Tô chegando aí com um bate-papo aqui super especial, você tem que prestar atenção. Eu tô aqui sentado, tomando café, literalmente tomando um café agora com um procurador da República, Dr. Guilherme Shelby. Eu vou começar essa conversa aqui pedindo para o Dr. Guilherme abrir um pouquinho um pouco daquilo que ele já fez, um pouco do que ele já faz. E a gente vai entrar nessa conversa aqui que eu creio que você que é jovem, ou você mesmo que tá escutando a gente que não é jovem, mas tem um coração para ver o reino de Deus invadindo as esferas da sociedade. Você que está trabalhando nas escolas, está trabalhando no mundo de negócios, em algum meio de comunicação, veículo de comunicação, ou até mesmo na política, em algum órgão público, ou você que é um estudante, universitário. Aquilo que a gente vai falar por aqui, conversar por aqui, é extremamente importante. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui, Dr. Guilherme Shelby. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, pessoal?
Então tá bom. Doutor Guilherme, o que, que é... Tem muita galera aqui que não te conhece. Eu já vi o teu nome nos jornais lá atrás. Fala um pouquinho da tua trajetória, daquilo que você vem fazendo, já fez e o que está fazendo agora.
Bem, eu sou de Brasília, nascido em Brasília. Eu tenho 54 anos e desde os meus 14 anos, eu tinha claro que tinha que estudar para vencer na vida. E foi bom demais, viu, gente? O estudo me deu tanta bênção.
Viu, galera? Então, já de cara, para a gente desmistificar esse negócio que para servir a Deus, você tem que parar de estudar. Na verdade, não. Você tem que, para servir a Deus melhor, tem que estudar mais, né?
Nossa, exemplo de Moisés, de Daniel, de José. Imagina, Potifar da administração da casa dele para um escravo recém-adquirido, é que tinha muita competência.
Com certeza.
Era real, né? Não era de falar.
E
o estudo foi muito útil e era muito claro para mim, porque durante a minha adolescência eu morei em república, eu morava em lugares assim, difíceis, né?
Uhum.
E nesse convívio, assim, eu tinha esperança de melhorar de vida e a minha ideia sempre foi, através do estudo, eu não tinha ideia de ser promotor de justiça, mas eu me formei cedo e passei no concurso para o Senado. Olha que bênção, eu posso dizer para vocês que eu conheço o céu.
Uau.
Imagina, trabalhar de 9 a meio-dia e ganhar igual um promotor de justiça. É você o próprio céu.
Você trabalhava das 9 horas ao meio-dia no Senado.
No Senado.
E ganhava?
Salário igual de um promotor.
Caramba!
Bom demais, hein?
É.
Aí eu com 23 anos, eu falei assim, eu acho que eu quero servir as pessoas. E eu não me sentia útil no Senado. Eu acho que é possível, mas naquele tempo eu não me sentia.
Sim.
E aí eu passei para promotor. Larguei tudo e fui ser promotor de justiça da infância em 91.
Caramba.
Então, em 95 eu passei para procurador da República.
Tá, então você foi de promotor em 91 para procurador da República em 95. E daí o que aconteceu?
Bom, aí o que aconteceu? A ideia era combater a corrupção, a injustiça, né?
Então, quer dizer, essa era uma causa tua.
Era uma causa minha.
Tipo, você odiava a corrupção.
Exatamente.
Isso mesmo antes de conhecer Jesus.
Antes de conhecer Jesus.
Então, assim, eu acho que assim, a nossa audiência aqui, a maioria é jovem, só que eu acho que hoje em dia, o jovem brasileiro, independente se é católico, se você é evangélico, se você é ateu, se você não é nada, eu acho que existe, a gente viu aí nas manifestações, um sentimento comum. Eu estou generalizando, mas a maioria dos jovens brasileiros odeiam corrupção. Você não era diferente.
Igual, é um sentimento, né, humano.
Sim.
Só que eu, inclusive, tenho uma experiência ruim com os evangélicos naquele tempo, porque eu era escanteado, eu era desprezado.
Certo.
Inclusive no meio da minha família, pelos evangélicos.
Porque como assim?
Como eu não era cristão, eu não tinha importância.
Ah, tua família é cristã?
Alguns.
Uma parte, tá.
E esses que eram evangélicos, Eles não tinham uma percepção boa. E eu achava aquilo muito ruim.
Certo.
Então não havia uma convivência saudável.
Certo.
E mesmo depois de eu me converter, como eu não era da igreja deles, também não foi nada bom. Porque sim, parece que o reino... Nós temos mais ou menos 300 mil reinos no Brasil, né? A ideia é essa, né? Que não é da igreja, não é de Deus, né?
Então, exatamente.
Mas, de qualquer forma, ficou muito claro para mim e eu, procurador da República, eu resolvi falar o seguinte, olha, onde é que estão os gigantes? Esse foi o meu pensamento.
Então, teu pensamento é, onde está o gigante da corrupção? Eu quero combater.
Isso.
Tá certo. E aí?
E aí, eu, além do meu trabalho normal de procurador, agora eu já estava em Brasília, 99,
tá,
eu comecei a investigar aqueles esquemas excluídos, escondidos. E aí veio uma série de ações públicas, todas elas foram judicializadas, escândalos dos aviões da FAB, eu processei todos os ministros que usaram os aviões irregularmente.
Isso em que ano, Rio?
2000.
Governo quem?
Fernando Henrique Cardoso.
Nossa, e daí você foi atrás desses ministros?
Ministro da Fazenda na época, não era economia, era ministro da Fazenda, ministro da...
Você foi atrás para processar todos esses caras?
Todos eles. Porque eles pegaram os aviões da FAB e começaram
Para quem não sabe, FAB é Força Aérea Brasileira.
Exatamente. Eles transformaram os aviões da FAB em táxi.
Cara, isso dinheiro público?
Dinheiro público, assim...
Usando como jatinho deles.
Nas férias, eles pegavam avião para viajar de férias para Bahia, para Fernando Noronha. E aí, que eu fiz?
Isso?
Eu consegui todos os relatos de voo, quem fez... Fui no setor de cada ministério, identifiquei se estava de férias ou não, e aí eu peguei todo mundo no flagra. E aí é o seguinte, até o procurador-geral eu processei por improbidade, o meu chefe.
Nossa, até o teu chefe você foi atrás do cara.
É.
Que legal. Isso serve de exemplo. Mas, e daí, obviamente, isso aí te trouxe muita notoriedade, né? E daí você começou nessa jornada de buscar combater a corrupção. Para onde mais isso foi te levando?
Operação Anaconda, Operação Vampiro, máfia italiana, máfia espanhola. São muitos trabalhos.
Caramba.
É, aí foi uma loucura. Mas criminal, o meu último trabalho foi a Operação Vampiro.
Tá, então conta um pouco pra gente, que galera um pouco mais recente aí, o que era a Operação Vampiro e o que você fez? Como encarregado disso?
Bem, nós identificamos que havia uma máfia de empresas internacionais, multinacionais, que superfaturavam o valor de produtos, eu vou resumir assim,
certo,
produtos que eram usados para os hemofílicos brasileiros. Era um prejuízo da ordem de 300 milhões de dólares por ano.
Tá, hemofílicos, explica o pessoal que...
Pessoas que têm uma necessidade de reposição de sangue devido à incapacidade de produzir, o organismo pede a capacidade de produção.
Certo. Então são pessoas doentes.
Doentes, e são milhões no Brasil, eu não sei o número,
sim,
mas eu acho que é mais de 1 milhão de hemofílicos. E esse superfaturamento era porque o produto era adquirido pelo Ministério da Saúde. E essas multinacionais faziam uma espécie de cartel em que eles combinavam o preço muito acima do que era praticado.
Quer dizer,
mundo.
Os caras estavam... Já não basta o cara estar doente. Os caras ainda vão ainda em cima do cara, da doença do cara, tirar o próprio bolso.
E aí roubava, o desvio era da União,
público,
União Federal.
Cofre público. Nossa.
Então esse trabalho é um trabalho que, assim, foi muito bem feito, foi o meu último trabalho criminal. E exatamente aí a gente pegou as multinacionais, e aí é uma coisa que já não tinham sido feito antes.
Certo.
Eu estou falando disso, foi em 2004.
2004.
Meu último trabalho.
É. E daí, obviamente, isso aqui estava por todos os jornais e te trouxe muita notoriedade também, até pelo teu trabalho de combate à corrupção. E depois disso, a gente, obviamente, acho que a galera aqui mais nova conhece a Operação Lava Jato. Como que você vê a Operação Lava Jato na sequência dessas outras operações?
E foi um amadurecimento. Se não fosse o Mensalão, não teria Lava Jato. Por quê? Se você recordar, na ação que resultou na condenação de vários operadores e políticos envolvidos na compra de votos pelo governo Lula no Congresso Nacional, basicamente era isso.
Uhum.
O governo federal pagava deputados por meio de empresas para que eles votassem segundo os interesses do governo.
Certo.
Era corrupção pura.
Isso,
claro.
Governo Lula.
Governo Lula. Esse escândalo ficou conhecido como escândalo do Mensalão.
Sim.
O Mensalão, se você observar lá, não teve delação.
Primeiro
que não tinha uma lei ainda muito bem formulada.
De delação premiada.
De delação premiada. Mas, ao mesmo tempo, havia uma espécie de... não havia prática da delação. Então, quando você viu...
Quer dizer, no Brasil isso não era normal.
Não era.
Mas já acontecia em outros países isso.
Já acontecia. Eu nunca tive uma delação nas minhas investigações criminais. Porque a lei... Primeiro que não tinha uma premiação clara. E não havia uma regulação pela lei.
Uhum.
Mas segundo também que alguém tem que começar a coisa.
Certo.
O mensalão, todo mundo viu o quê? Que aqueles que operavam para os políticos pegaram penas maiores do que os políticos ladrões, corruptos.
Caramba.
Então, quem pagou o preço foi quem levava a mala.
Os laranjas, né?
Os laranjas.
Caramba.
E aí isso ficou como uma espécie de referencial para o crime organizado.
Daí eu entendi.
Quando veio o Petrolão e vem agora a Lava Jato, as pessoas tiveram muito mais... Lembraram disso, quem participava das operações, porque sempre pessoas fazendo várias irregularidades e ilícitos. Os que estavam um pouco abaixo dos cabeças, logo imaginaram, se eu for pego, eu vou pagar o pato, porque lá no mensalão, quem pagou as maiores penas foram os operadores, e não os verdadeiros e principais corruptores. Então,
sim,
isso foi muito importante, essa experiência do mensalão, para no Petrolão, agora na Lava Jato, você ter mais facilidade, agora com uma nova lei, isso facilitou muito também, uma lei específica, uhum, para delação. Então, houve muito mais boa vontade de quem participava.
Delatar.
Entregando
todos os esquemas.
Bandido, uhum, entregando bandido.
Entendi. E então, quer dizer, obviamente pode dizer que foi tudo uma cadeia, né, de evolução dessas operações. Para a gente chegar hoje, talvez, você diria que hoje a Operação Lava Jato foi a maior operação contra a corrupção no Brasil?
No mundo.
No mundo?
No mundo.
No mundo.
No mundo.
Caramba.
Então. É um esquema de corrupção que se multiplicou em várias faces. É,
sim,
como se fosse assim uma teia com várias vertentes.
Certo.
Não há só um veio, não é só Petrobras. Houve BNDES, Petrobras,
sim.
Fundos de pensões, várias vertentes de crime. Na verdade, o Brasil era governado por criminosos.
Sim, sim. A gente ficou na mão de criminosos por muito tempo, né? Então, agora, hoje em dia, eu sei que tua causa... Você está com diversas causas, mas hoje você acabou de passar aqui um dia inteiro aqui em São Paulo, dando treinamentos, e eu queria que você falasse um pouquinho mais daquilo que você está envolvido hoje.
O nosso desafio hoje é restaurar a ordem na educação brasileira. A educação brasileira é o caminho, é o meio para a realização de vários objetivos nacionais.
Tá.
Todos os países que se desenvolveram começaram primeiro pela educação. A Coreia do Sul é um exemplo clássico.
Certo.
Mas qualquer outro país, eu vou dar o exemplo dos Estados Unidos.
Certo.
Sabe quando que os Estados Unidos estava discutindo o currículo básico da educação americana?
Calma, a pergunta é quando que os Estados Unidos estava discutindo o currículo básico? Não, não sei quando.
Há 180 anos atrás.
Então, quer dizer, aquilo que a gente está fazendo agora...
Nos últimos 20 anos, eles faziam 160 anos antes. Em 1850, antes da Guerra Civil, já havia uma discussão séria nos Estados Unidos, 1850 e poucos.
Caramba.
Já havia uma discussão séria sobre um currículo fundamental que seria necessário para garantir a todo americano o aprendizado mínimo para a cidadania.
Nossa.
Nós estamos 150 anos atrás.
Caramba.
Então, imagina agora, nós podemos recuperar isso, eu creio,
sim,
que vamos recuperar,
sim,
mas é preciso ter consciência do atraso, da calamidade.
Certo, certo.
E a educação é necessária, é fundamental. E nós, como os evangélicos, somos a fonte disso.
Uhum.
A reforma deu uma ênfase muito grande à escola.
Entendi. E eu queria só interromper um pouquinho, mas fala, eu sei que tem muita gente que pode escutar e falar, mas Theo, pô, o Estado é laico, cara. Por que essa pessoa está falando que nós evangélicos somos a resposta disso? O que você falaria para um jovem que fala, pô, mas para aí, não vem falar com esse papo de evangélico para dentro da educação, o Ministério da Educação, porque o Estado é laico.
A ideia não é religiosa, a ideia é cidadania.
Olha
só. A primeira pessoa que distinguiu o religioso, porque nunca foi feito isso, a primeira pessoa que distinguiu o religioso do que não é religioso foi Jesus Cristo, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus.
Foi ele que falou isso.
É a primeira vez, porque todo o governo até então, ele juntava os dois.
Igreja e Estado era único.
Era único só, e mais, o governante era Deus.
Uau.
Os imperadores, os reis, os faraós,
sim,
eles eram identificados com Deus. Jesus é a primeira vez que há uma segmentação clara.
Jesus separa a igreja do Estado.
Separa a igreja do governo.
Exato.
Isso é muito evidente.
Exato.
Agora, alguns cristãos andaram mal e misturam até hoje.
Sim,
mas
sim,
o
sim.
fato de alguns cometerem equívocos não contamina a Bíblia e os
e
bons
cristãos.
A verdade.
Cristãos. É. A verdade sempre vai ser a verdade.
É a verdade. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. os cristãos têm um compromisso com a qualidade da educação. Não certo. É educação religiosa. Eu estou falando de matemática, de português, porque exato. Hoje é o que não está ocorrendo.
Até porque, né, se a gente for olhar a nível daquilo que a Bíblia fala, o governo nunca, a Bíblia nunca falou que o governo é responsável para criar os nossos filhos e nem que o governo é responsável para cuidar dos pobres. Se a gente for ver exatamente o que a Bíblia fala, quem é responsável para cuidar dos pobres não é o governo, é a igreja. Né? Paulo deixa muito claro. A igreja não pode esquecer dos pobres. Agora, também é bem nítido na Bíblia, na arquitetura de uma sociedade que Deus dá para Moisés, que quem tem que educar os filhos é a família. Né? Então, eu acho que o que você está falando nada mais é do que bíblico. E a gente, continuando esse diálogo, qual que é a tua preocupação em relação à educação brasileira hoje?
O nosso desafio como cidadãos, porque nós temos um chamado para que a igreja, como cidadãos, como homens e mulheres de bem, como famílias, professores, advogados, os cristãos são gente como a gente. Também não podemos ser prejudicados no exercício da cidadania. Os nossos valores são tão nobres quanto de qualquer outro.
Sim.
O que eu estou dizendo é, os cristãos têm um chamado para restaurar a ordem.
Certo.
As pessoas são livres para tomarem suas decisões. Nós não somos juízes de ninguém, mas uma coisa é necessária. Respeitar as leis vigentes. Uhum. E as leis vigentes dizem o seguinte, a escola é lugar de ensino. Transformaram a escola em lugar de doutrinação. Não todas, não são a maioria dos professores.
Quer dizer, a gente tem que começar a entender a diferença do que é educação e doutrinação.
Exatamente.
E a gente confunde, a gente pensa que é a mesma coisa, né? Eu diria, o maior público evangélico pensa que é a mesma coisa. Então, existe uma dificuldade de discernir as coisas, até no diálogo, as pessoas tentarem explicar porque são contra a doutrinação e de ideologias e tudo mais, né? Então, a primeira coisa é, a escola não é lugar de doutrinação, é lugar de ensino.
Restabelecer a ordem, exatamente. O que é a ordem? A ordem são as leis, é a Constituição, é o respeito ao que está determinado pelo Estado Democrático de Direito. Não sou eu que digo o que é. É o Código Civil, é o Código Penal, é a Constituição. Então, do nosso ponto de vista cristão,
certo,
é necessário restaurar o respeito às leis. Os professores pagam caro por esse desconhecimento. Eles próprios não conhecem. E nem os alunos. Uhum. E nem o sistema. Uhum. Resultado, cada um faz o que quer. Por isso a insegurança nas escolas.
Caramba.
Então não é uma questão bíblica. Não é uma questão de valores cristãos.
Não
nada
é uma
disso.
Questão espiritual.
Não é. Do ponto de vista do cristão, o cristão, e você vê lá em Deuteronômio, quando houve o governo de Moisés, e aí eu estou falando isso porque a Bíblia é o primeiro documento de regime democrático.
Repita isso, por favor.
A Bíblia contempla o primeiro regime democrático de governo. Está em Deuteronômio 13.
Então aí você tem os estudantes evangélicos nas salas de aula levando bordoadas com os professores falando, isso aqui é uma democracia, isso aqui não é a tua igreja, sendo que a igreja, ou melhor, a Bíblia, a própria Bíblia, foi o primeiro documento de democracia, que explica
porque
a democracia.
É interessante, nas universidades, faculdades, ninguém estuda o primeiro documento humano que contempla eleição de representantes, cada um conforme competência, sabedoria e experiência, honestidade, inclusive, dedicados a servir o povo.
Olha só.
E que não julgasse conforme o grande ou o pequeno, igualmente a todos.
Isso é Bíblia.
Deuteronômio. Isso Moisés é dando a forma de governo que deveria ser, após o conselho de Jetro, né?
Sim.
Ele dá o conselho como devia ser o governo. Se você extrair cada frase que ele coloca, se nós cumpríssemos o que ele fala ali, o Brasil seria a Suécia. Eu estou brincando, né? Em termos de desenvolvimento.
Sim. Extremo, um país de primeiro mundo.
O governo serve às pessoas.
Exato.
E não as pessoas servem ao Estado.
Exatamente.
É a diferença entre a visão bíblica e a visão socialista.
Sim. Então hoje você está falando sobre restabelecimento de ordem. Junto com isso, pelo que eu estou entendendo, a gente peca, né? A própria palavra diz que a gente peca quando conhecer. E eu acho que a gente não conhece lei suficiente. Quais são algumas coisas básicas que um universitário evangélico, um jovem no ensino médio que está escutando a gente, ou até um pai, você que é um pai, você que é mãe de uma criança que está na sala de aula, o que você falaria, o que você fala para os teus filhos?
Vamos lá. Número 1. Família educa, escola ensina. A Constituição Federal diz, família é a base da sociedade. Não é escola. Não é igreja. Não é partido político.
Uau.
Artigo 226. A família é a base da sociedade. E o Estado deve protegê-la.
Uau.
Número 1. O dever de criar e educar os filhos. Constituição, artigo 229. E incumbe aos pais criar e educar os filhos.
Olha só.
Está na Constituição.
Uhum.
É verdade que está na Constituição também a incumbência da educação no ensino dos seus alunos. O direito à educação está na Constituição, artigo 205, mas está submetido às normas constitucionais. O protagonismo é da família, mas a família não é dona dos filhos.
Uhum.
Então, há limites.
O protagonismo do ensino é da família, não é da escola.
Da educação.
Da educação,
o que, veja só, a família pode tirar o filho da escola pública e colocar na escola particular. A família pode tirar o filho de uma escola particular e colocar na escola pública. A família pode colocar o filho numa escola confessional ou tirar da escola confessional.
Sim.
Quem decide o melhor para os filhos não é o professor.
É a família.
Não é o governante.
Uau, uau.
Segundo a nossa Constituição, é a família.
É.
A família tem esse protagonismo. Quem tem a criança não é o Estado nem o professor. Quem tem as dores de parto, quem paga pelo parto, quem vai na fila do hospital, uhum, quem luta pelo
quem
filho.
Quem dá vacina.
Não é o professor.
É, exato.
É o pai, é a mãe.
Uau.
Então, a mãe tem esse protagonismo prático, psicológico, real, natural, e tem um protagonismo jurídico. A família é responsável por todos os atos lesivos que os filhos menores praticaram. Imagina, se o filho jogar o menino de 15 anos, quebrar a janela de uma escola, sabe quem paga a conta?
A família.
Surpresa, né? A família sempre paga a conta. E os tribunais falam isso.
É.
Sabe o que o STJ diz?
O quê?
Incumbe aos pais definir a dieta dos filhos.
Olha só.
O que os filhos comem ou deixam de comer. Os pais têm protagonismo. Ministro Herman Benjamin, julgamento famoso de uma causa envolvendo empresa alimentícia que abusou do direito de propaganda de alimentos.
Sim.
Então
sim,
o STJ, os tribunais brasileiros, eles reconhecem que a família tem esse protagonismo, mas a família não pode tudo. A família também está submetida a limites. Precisamos conhecer esses limites. Assim, a escola é que serve a família e não o inverso.
Olha só.
Quem serve a família é a escola. Só que a escola está assumindo um protagonismo decorrente da desestruturação das famílias, da conivência de muitos pais e mães que estão abdicando da sua função de educar os filhos.
Olha só.
E aquilo que deve ser o papel da escola, que é ensinar. O papel da escola é, claro, ensino comunitário, mas o papel é matemática, é biologia. Vamos resumir a história.
Sim, sim, sim.
É biologia, é ensinar o menino a ler, matemática. Isso ela não está fazendo. O desempenho do aluno brasileiro...
Está baixíssimo, né?
Baixíssimo.
É um dos piores do mundo.
Porque a educação, por razões ideológicas,
exato,
ela assumiu um papel de emancipação das crianças e adolescentes.
Que loucura.
E aí não faz o básico, que é a sua obrigação.
É, exato,
não vai fazer,
exato, exato,
porque ela está toda ideológica. Não todos os professores,
mas
grande
maioria.
Um grande número.
É, exato.
E aí nós temos que colocar o que é a ordem.
Certo.
É, a família também precisa estar submetida à ordem, também é importante dizer.
Sim.
A família também não está muito bem na estrutura.
Certo.
Tanto a educação quanto a família, os professores quanto as famílias, precisam conhecer as leis e respeitá-las. Essa é a redenção da educação brasileira.
Entendi.
Não é lei bíblica, não. É a lei, que eu estou falando, é código civil. E são poucas as normas.
A lei da terra.
A lei, são leis democráticas e boas.
Exato. Agora, você, vamos supor, eu sei que você tem filhos mais novos, mas teu filho está prestes a ingressar numa universidade federal. O que você já prevê que ele vai ter que encarar lá na frente e como é que você o aconselharia?
É, conhecendo as leis, e conhecerei as leis, e as leis vos libertarão.
Uau! Tá. Por exemplo, quais são algumas situações que você acha que é comum para um universitário que ele encontra dentro de uma sala de aula e como que ele deve reagir a isso?
Abuso moral, por exemplo.
Abuso moral. O que é abuso moral?
Então, vamos lá. Se o professor ou colegas humilharem ou constrangerem um colega, isso constitui abuso moral.
Certo.
Pode ser até crime, dependendo do caso, porque às vezes o abuso moral é um trote, por exemplo.
Tá, então o cara fala, sou evangélico, o cara começa a zoar.
A rir, a humilhar, grave tudo, leve para a justiça. Todos vão ser condenados a pagar uma indenização para você. Se o professor for omisso em relação a isso, ele vai ser condenado
também.
Mesmo não tendo feito nada.
Você está escutando o que o doutor Guilherme está falando aqui? Você que é um universitário, isso também vale para o ensino médio.
Sim.
Você pronuncia a tua fé, você toma um posicionamento, sim, eu sou uma pessoa que eu creio na Bíblia como a verdade absoluta, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, eu creio que Jesus é Deus, e as pessoas fizerem chacota de você, te abusarem moralmente, te ofenderem verbalmente, grave tudo, diante da lei, o que pode acontecer, doutor Guilherme?
Então, fazer a prova é muito importante aqui a gente dizer o seguinte. Primeiro, divergir do cristão não é preconceito, não é ilícito.
Lógico.
As pessoas podem...
Uma coisa é você falar, eu discordo, gente.
Discordo, você está errado, certo. Eu não gosto de cristão, não tem nada errado.
Entendi.
A pessoa está falando o que ela acha.
Mas a gente não está falando disso, a gente está falando...
Humilhação.
Nós não estamos falando de divergência, nós estamos falando de abuso moral.
Que é humilhação, perseguição, constrangimento, ação coletiva.
Uau.
Entende? Então todas essas ações que aí tem que ser provadas, você pode gravar o áudio, o vídeo.
Hoje todo mundo tem celular, né?
Todo mundo tem celular.
É.
Grave, não fale nada. Receba o dano, faça a prova.
Receba o dano e faça a prova. Esse é o conselho. E depois?
E aí você vai buscar um advogado.
Busque um advogado.
E aí é fácil. Eu, a gente tem várias redes, né?
Certo.
De cristãos, de pessoas que vão. Aí você pensa assim, poxa, eu vou ter que pagar caro para o advogado. Não, é um conselho de um advogado.
Ah, você vai buscar só o conselho?
Só o conselho.
Tá, e depois o que acontece? Assim, qual que é a ordem
Nem
natural?
Nem tudo vai ser judicializado.
Tá.
Muitas coisas vão ser levadas às instâncias administrativas. Se você levar com as cartas escritas corretamente, essas cartas fazem milagre.
Uau.
Porque a autoridade vai perceber. Se eu não agir, eu vou estar praticando um ilícito grave. Toda autoridade, quando é levada a ela um ilícito, com provas consistentes, muitas vezes essa autoridade se omite. Ela agora pratica um novo ilícito. A omissão diante do mal, engraçado. A Bíblia diz, o cristão que podendo fazer o bem não o faz, peca.
Exatamente.
Esse princípio está na lei civil, na lei dos servidores públicos.
Olha
o
só.
Servidor público que recebe uma denúncia consistente de ilícito e não dá encaminhamento, ele passa a praticar agora uma improbidade administrativa, uma omissão relevante.
Certo.
Ele devia ter agido e não agiu.
Não agiu, exato.
E aí, esse caso agora é mais um ilícito para imputar a quem devia ter cuidado da causa e não o fez.
Nossa.
Muitas coisas a gente resolve internamente, por exemplo, na universidade, na escola.
Uhum.
Você faz o registro, olha, quero registrar que fui submetido à humilhação imprópria decorrente da minha fé. Você escreve a coisa direitinho. Isso viola o direito tal, a lei 7.000, tem a lei do preconceito e discriminação racial,
certo.
Ou religiosa.
Sim, sim.
A mesma lei que pune a discriminação racial, pune a discriminação religiosa.
Religiosa, exato.
Pena de 2 a 5 anos.
Olha só.
Olha só.
Então, quer dizer, as pessoas têm que receber o dano, fazer a prova, procurar um advogado, e não é você vai pagar rios de dinheiro para advogado, você vai procurar uma consulta de um advogado, e daí ele vai dar o andamento nesse processo.
Exato. Aí ele vai te orientar sobre a forma de levar dentro da instituição, seja uma universidade, seja uma escola, seja até mesmo local de trabalho, ou seja um lugar público. Tem
certo.
Muito cristão sendo humilhado.
Numa academia.
Numa academia.
Num restaurante, talvez.
É, um parque.
Tá.
Às vezes você é humilhado por uma coletividade. Amigo, faça a prova. Muda a história da cidade.
Olha só.
Quem está fazendo isso são as minorias radicais.
Exato, exato. Exato.
E porque está na lei.
E eles estão usando a lei a favor deles. Estão
certíssimos, viu?
Quando nós somos a maioria nesse país e a gente não está usando.
Não está usando.
Tá certo. E que mais, então, você se preocupa para a gente concluir essa questão da educação? O que, que você daria de conselho? Eu sei que muito teus conselhos é porque você está vendo muita coisa. Mas qual conselho você daria para um jovem evangélico que sonha com um Brasil melhor? O que, que você falaria para ele?
Então, pensando assim, você que tem um interesse especial com infância, com educação, professores... Você que se importa com essa restauração da ordem na educação. Então, a ideia basicamente é nós conhecermos as leis que regem a educação, infância e família, que é o que a escola faz. E através do sistema de educação de cada cidade, a gente tem um instrumento para restaurar a ordem dentro da Secretaria Municipal de Educação.
Tá.
Como se faz isso? Eu tenho um projeto e apresento aqui para você. Escola Protegida é uma ação permanente, não é um evento, não é uma palestra, nem um curso.
Certo.
É uma ação para ser realizada todos os anos,
certo.
De uma formação dos
certo.
Gestores da educação sobre as leis que regem infância, família e educação.
Certo.
A ordem que deve ser respeitada na educação. Quando a educação for restaurada à ordem, o que, que vai acontecer? Mais segurança para o professor, mais efetividade nas suas correções,
uhum.
Mais capacidade de ministrar aulas. Hoje é uma confusão em muita escola. Os alunos não respeitam o professor. A família não respeita o professor. A primeira estratégia, restaurar o respeito ao professor que respeita as leis.
O professor que respeita as leis. Uau.
Exatamente.
Entendi.
Essa é a estratégia. Por quê? as leis estão, são boas leis, são justas.
Certo.
E você restaurando o ambiente da educação, das escolas, você vai permitir que as aulas sejam mais eficazes.
Certo.
Você sabe que é uma coisa mais espiritual que pode acontecer numa escola?
O quê?
Os alunos terem melhor rendimento.
Isso é muito reino de Deus.
É a diferença total.
Uau. Certo. Que demais. Eu queria... A gente já está chegando aqui no nosso final do nosso bate-papo, mas eu sei que a gente... Bom, a gente se conhece já há um tempinho, a gente já dividiu muito tempo de refeição junto, conversamos muito já, mas eu queria só que você tocasse esse assunto sobre uma geração inteira de jovens que foram influenciados muito por um marxismo cultural. O que isso causa numa sociedade que seriam os nossos futuros líderes?
O marxismo, ele é uma... Vamos falar do socialismo, né? O socialismo é uma ideologia utópica e totalizante. É utópico porque nunca aprende com os erros do passado. Ele sempre promete algo para o futuro sem levar em consideração
irrealista.
As tragédias passadas.
Irrealista.
Idealista nesse sentido,
sim.
Péssimo, né?
E irrealista.
É irrealista, sim.
Isso.
E ela, nenhum sistema socialista deu certo. Todos foram catástrofes humanitárias, econômicas. Os países quebraram. Milhões de famintos, desempregados. Então, eles não levam nunca em consideração o que aconteceu no passado e sempre prometem
um futuro que...
que eles nunca entregaram.
É.
Eles prometem um banquete e nunca fizeram um pão com manteiga.
É verdade. Acho que é até um pouco hipócrita, né? De pessoas que defendem o regime de esquerda, toda essa corda do Lula e do PT, mas não estão dispostos a pegar o dinheiro e fazer férias na Venezuela ou em Cuba. Não quer, mas quer ir para Miami e gastar nos Estados Unidos de Trump. Mas continuando um pouco, que mais então você vê que isso influencia a sociedade?
Então, o socialismo, portanto, é utópico, não aprende com os erros do passado.
Sim.
Ele é humanista, o socialismo crê que o homem é bom, o sistema é ruim.
Certo.
Então, nesse ponto, para os cristãos,
que
não
conta
tem um
muito,
pecado,
né? Original que nós cremos
não
como
se
cristãos.
Veja a ideia deles, o socialismo é humanista, a base é Rousseau. O homem é bom, o sistema o corrompe.
Uau.
Isso significa que a redenção do homem para um socialista é feita pelo sistema econômico e agora cultural, com o socialismo cultural. Então ele é utópico, ele é humanista e é um sistema totalizante. O socialismo não se opõe apenas ao capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico. O socialismo também se opõe ao capitalismo, mas o socialismo...
Mas não só ao capitalismo.
Ele se opõe a toda cultura, modo de ser, alimentação, religião, que não se adequa a ele. Ele é que conta. Ele é globalizante, totalitário. E aí veja o que eu quero dizer. O socialismo se baseia na predominância do coletivo sobre o individual. Vou te dar uma marca. Em nenhum país socialista tem habeas corpus. Os socialistas só conseguem defender sua liberdade individual por meio do habeas corpus em países capitalistas.
Olha,
porque
só
nos países socialistas...
Isso não existe.
A prisão é revogável. Então veja, número um, a supressão da liberdade individual. Segundo o princípio do socialismo, a propriedade privada é má. A abolição da propriedade privada.
Caramba.
Esse é o segundo primado e princípio básico do socialismo.
Sim.
Histórico.
Sim.
Que no socialismo cultural permanece.
Olha só.
Tanto que a ideia dos países socialistas, qual é? É que o coletivo impera sempre sobre o individual.
Uhum.
Tanto que os nomes que se dá hoje aos movimentos socialistas sempre é coletivo tal, coletivo X. Então vamos lá. Os socialistas só conseguem ser eleitos para governar em países capitalistas, porque em nenhuma nação socialista houve eleição.
Você postou isso recentemente, não foi? Mas é pura verdade, né?
Então, então toda a formação histórica deles, elas não condiz com o que eles falam. Uma coisa, o paradoxo deles, socialismo democrático.
É.
Porque nenhum país socialista foi democrático. Porque a ideologia socialista, ela é antidemocrática, totalitária. Todos têm que pensar como o órgão central estabelece.
Sim.
E o princípio do cristianismo qual é? O indivíduo, liberdade individual, a Sim. propriedade privada está estabelecida no Antigo Testamento.
Moisés.
Não furtarás.
É. Exatamente.
Sem falar das o não furtarás é apoteose. As pessoas têm direito a ter sua propriedade privada. Não
Sim.
as prive por meio do furto
Sim.
ou qualquer outro meio.
Exato, exato.
Então esse princípio da liberdade individual e liberdade de empreender.
Uau.
Então todos esses princípios... Então, por exemplo, hoje você vê os socialistas usando muito a questão da justiça social.
Sim.
É o que eles usam hoje.
Tá.
Não, eu não sou socialista, eu sou a favor da justiça social.
Certo.
E o que é justiça social? É o que ele disser que é.
Exato. Sendo que a pessoa que mais lutou por justiça social foi Jesus Cristo, que incluía os marginalizados. Então, quer dizer, é uma coisa muito sutil. Eu acho que tem muita gente que cai nesse papo, não é porque é uma pessoa má, é uma pessoa que foi influenciada talvez na faculdade, talvez é influenciada pela mídia, talvez é influenciada pelo seu círculo social. Você enxerga dessa maneira também?
Sem dúvida.
Porque eu vejo muitas pessoas que quando a gente começa a falar contra disso dentro da igreja, os caras ficam revoltados. Mas como é que você está falando contra... cadê o teu amor aos pobres? Cadê a tua compaixão aos marginalizados? E para mim, eu falo, mas gente, você não está vendo uma coisa que é óbvio? Aonde que está tendo essa desconexão?
É, porque o que acontece? O socialismo, veja, ele não respeita as bases do cristianismo.
As bases?
Bases, os fundamentos centrais do judaísmo.
Certo.
Vamos lá. Número 1, propriedade privada.
Certo.
Número 2, liberdade individual.
Sim.
Jesus, quando fala do amor ao próximo, ele fala para o indivíduo, não fala para o governo.
Exato.
Quem tem que cuidar do pobre, quem tem que cuidar do necessitado é o cristão indivíduo.
É.
O socialismo diz é o Estado.
Olha só.
Tanto que você vê, pegou agora um monte de socialista com as contas bancárias cheias de corrupção.
Uhum.
Sim, não vou falar nomes.
Lógico.
Todo mundo sabe quem.
Tá vendo jornal, tá vendo.
E aí foi investigar o que, que eles fizeram com os milhões que eles conseguiram. Não tinha um centavo para uma creche. Não tinha um centavo para uma instituição de caridade. Tudo investido hipocrisia. No mercado financeiro.
É uma hipocrisia.
Então, o que, que eu estou dizendo? Porque o socialista, por natureza, ele coloca nas mãos do Estado o amor ao próximo que o indivíduo no cristianismo tem que fazer. No socialismo é o Estado que faz. No cristianismo é o indivíduo que faz. Quando Jesus exorta o amor ao próximo, ou todas as comissões do Mateus 25,
sim,
ele está falando para o indivíduo cristão.
Exato.
É o indivíduo transformado que muda uma sociedade. É o inverso do socialismo, que é o sistema que vai libertar o indivíduo.
Exato. Uau, que legal. Doutor Guilherme, vamos terminar essa conversa falando de algo que a gente esteve fazendo aqui hoje o dia inteiro. Você esteve aqui treinando a galera que vai estar no The Send e as ações. Para todo mundo que está me escutando aqui, The Send, dia 8 de fevereiro, lá no Allianz Parque, no estádio do Morumbi, em São Paulo. São os dois estádios de São Paulo. Já estão completamente esgotados e tem poucas vagas agora para o Mané Garrincha em Brasília. É um dia, um evento em três localidades do mesmo dia, das 10 às 22 horas, e a gente vai estar clamando, adorando a Deus e também tomando ações. Agora, a gente não vai lá só para fazer um evento gospel, um evento evangélico, até porque essa não é a proposta. A proposta não é ser uma marcha para Jesus, isso aqui, a proposta é levantar um clamor, e a proposta é dizer sim, é falar: Deus, nós vamos viver um estilo de vida missional e nós queremos também ser esse catalisador para uma onda de missões, uma nova onda. O Brasil já passou por diversas ondas de missões, onde o Brasil envia missionários. Se você está me escutando aqui e não sabia, o Brasil hoje é entre o terceiro ou segundo país que mais envia missionários para as nações não alcançadas. Agora, não só isso, a gente entende que a escola é um campo missionário, as universidades são campos missionários, a gente está cheio de órfãos, crianças que estão debaixo de injustiça social, que é um campo missionário, a gente tem que fazer algo a respeito disso, e o Dr. Guilherme está ajudando a gente nas ações. Então, você que vai para o The Send, você não vai lá para curtir, você não vai lá só para chorar, para pular, para levantar o sapato, você vai lá para falar: eu vou decidir ganhar minha escola para Jesus, ganhar minha universidade para Jesus, ou eu vou dedicar minha vida para um país muçulmano, para a janela 1040, um país budista, seja o que for, para eu levar o evangelho e o amor de Jesus para esses lugares. E o Dr. Guilherme está nos ajudando com isso. E eu quero finalizar com a tua fala, do que você espera de tudo esse dia, dia 8 de fevereiro. Você que está me escutando sabe onde pegar mais informações, @thesend no Instagram ou thesendbrasil.com.br. Doutor Guilherme, quais são suas expectativas para esse dia de 8 de fevereiro?
É uma grande honra presenciar, né? O que
Sim.
vai acontecer. O que já
é histórico,
está,
né?
Já está acontecendo.
Exato, já começou.
Já começou. Então, esse momento do querigma, da proclamação,
Sim.
ele é central na vida cristã. Nós temos que proclamar.
Uhum.
Ele é o começo e é o fim.
É.
Mas no meio do caminho tem pessoas e o amor às pessoas, o amor ao próximo, eu acho que é a nossa maior fraqueza hoje. Porque nós pregamos muito, há muitos que pregam, mas poucos que cuidam.
Uau.
O desafio é que o amor ao próximo e a pregação ao próximo estejam equilibrados.
Sim.
Porque lembra, o amor ao próximo é central no cristianismo.
Sim.
Talvez seja o que mais conquistou os ateus, e até hoje filósofos ateus ficam admirados com a ideia do amor ao próximo.
Sim.
E o que era o amor ao próximo segundo Jesus? É se envolver com o necessitado, é investir no necessitado.
Uhum.
Não tem pregação, não tem louvor, não tem oração.
É verdade.
Figura do samaritano é clara.
É.
Então Jesus diz o seguinte, olha, há também uma espécie de ação espiritual que é feita com esse amor, que se manifesta por meio de uma fé, mas na parte prática é um cuidado material. É uma atenção com que está ferido para levar para o hospital.
Sim.
É aquele que está abalado sendo aconselhado. É uma família que está se separando, que você intercede, aconselha, restaura.
Sim.
Um casamento. É uma situação de material, de alimento, alguém passando fome. E que você presta aquele alimento. E eu digo o seguinte, a igreja tem que iniciar um processo de equilibrar o falar com o fazer.
Uau.
E esse é o desafio.
Uau.
Muitos falando, poucos fazendo. E os que fazem, contaminados pelo socialismo.
Olha só.
Então nós vamos precisar ter um equilíbrio aí nessa história.
Sim.
Mesmo esses contaminados, creio que nós podemos conversar mais.
Sim.
E levando isso como uma espécie de equilíbrio. O meu raio, a minha proposta, onde eu vou cuidar, é da defesa das crianças contra o abuso e contra a erotização.
Uau.
Porque essa é uma área que, vamos dizer assim, ativistas delinquentes que desprezam a lei, descumprem a lei, praticam até crimes em sala de aula, em espaços públicos, na mídia, nas músicas, levando as crianças a práticas sexuais abusivas, a violação básica à dignidade sexual das crianças.
Sim.
Isso é feito publicamente. Quando a gente conhece as leis, a gente vai enquadrar esses criminosos.
Sim.
E vai começar a levá-los não por censura, não porque a gente não gosta.
Exato.
Eles estão violando as leis, o Código Penal, o Código Civil.
Exato.
Isso ocorre até em escolas.
Exato.
Então essa ideia de proteger as crianças, de proteger os adolescentes, as famílias e os professores. Então é uma ideia de Josué. Eu queria trazer aqui a memória, Êxodo 17.
Uau.
Quando os amalequitas atacam o povo de Deus, Moisés chama Josué. É Moisés, o sacerdote, o pastor,
sim,
que chama os seus guerreiros. Vai enfrentar os amalequitas.
Uau.
E Moisés sobe o monte, está lá, Êxodo 17, de 8 a 14. Quando Moisés comissiona Josué, Moisés sobe o monte para orar.
Olha,
é a figura do pastor, do sacerdote, do intercessor.
Sim, sim, sim.
Mas alguém vai para o campo de batalha. O que é o campo de batalha? São as escolas, os tribunais, a sociedade. E aí Josué não vai para orar. Josué não ora em campo de batalha. Josué vai com armas.
Vai lutar.
Vai lutar, defender o seu povo, restaurar a ordem.
Exatamente.
E essas armas hoje, quais são? Não é mais a espada, não é mais o porrete. São as leis.
Uau.
Que vão restabelecer o lugar do professor, o lugar do aluno, o lugar da família.
Que bom.
O ambiente saudável.
Que demais,
e alguém tem que fazer isso por meio de ações de amor ao próximo.
Exato.
E, então nós vamos precisar também de uma teologia, Theo. Porque a nossa teologia, ela ficou muito contida em templos. É pregação. Ela não está conseguindo levar as pessoas que estão em sala de aula a verem a espiritualidade de ministrar uma excelente aula de matemática.
A nossa pregação, a nossa teologia tem que transcender as quatro paredes da igreja. Tem que transcender, né? Então, tem que invadir as esferas. É isso que você está falando.
Isso. Paulo, resumindo uma coisa importante, Théo, e eu acho que isso, quando a gente fala, a minha pretensão aqui é expor às pessoas uma visão para que todos possam compartilhar e também pensar diferente e a gente refletir juntos.
Sim.
Mas a verdade é a seguinte, se a gente quer ser relevante nas escolas, a primeira ação é restaurar a ordem.
Certo.
Restaurar a ordem. A coisa mais espiritual a fazer numa escola é uma boa aula de matemática, de português.
O cara aprender a fazer conta, né? Aprender a escrever.
Como é que você vai pilotar um avião falando em línguas?
Exatamente. Você não vai fazer uma cirurgia,
nós,
né?
Nós precisamos de mais pilotos, mais médicos,
exato,
mais engenheiros.
Exato.
E essas pessoas, veja, aí vem um detalhe. Quem restaura a ordem não prega o evangelho. Davi não construiu o templo.
Exato.
Ele restaurou o reino de Israel, Mas não construir
o tempo.
A gente
confunde muitas coisas e a gente acaba tirando nosso próprio crédito, né, diante da sociedade. Mas que legal, eu acho que esse bate-papo trouxe muito esclarecimento. Eu espero que isso venha a ter te encorajado e te ajudado, assim como está me ajudando.
Amém.
E eu estou ansioso para aquilo que Deus vai fazer no dia 8 de fevereiro.
Amém.
E o Dr. Guilherme vai estar lá com a gente também.
Eu estou em Brasília, já fiz minha inscrição, viu?
Já está lá.
Faça a sua inscrição.
Faça a sua inscrição em Brasília aí. E a gente se vê por aí. Eu vou estar aí rodando entre São Paulo e Brasília, mas eu sei que é a mesma atmosfera, o mesmo clima, é o mesmo Espírito Santo agindo nos três estádios. Vai ser algo histórico. Eu creio que é algo que vai ser como um dominó que cai e leva o restante de dominós abaixo, e é isso que nós estamos orando para que aconteça. Deus te abençoe, você que está me escutando. E doutor Guilherme, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, pela tua fala aqui com a gente.
Obrigado a vocês, um forte abraço, povo de Deus.
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.